Amanda Assunção
e eu, a Camila Rodrigues. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 13.
Quando George e Annie pularam pelo portal de entrada, George virou-se para olhar para trás. Por um milésimo de segundo, viu a sala limpa no planeta Terra e o rosto preocupado de Emmett espreitando pelo portal. Mas nesse momento, o portal se fechou e desapareceu completamente, sem deixar vestígios, naquele poeirento céu de Marte onde antes estivera. Impulsionados pela força do salto através do portal, George e Annie viajaram pela atmosfera marciana por alguns metros, sem pousar. Estavam com as mãos firmemente apertadas para não se perderem um do outro naquele planeta estranho e vazio. George tocou o solo, mas o impacto dos seus pés na superfície o mandou de volta, em um salto incrivelmente alto.
Onde estão as montanhas?
Perguntou Annie pelo transmissor, quando pousaram de novo e soltaram as mãos rapidamente. Estavam em um enorme espaço de solo plano, avermelhado e coberto de cascalho. Até onde podiam ver, não havia nada a não ser intermináveis rochas vermelhas espalhadas no planeta deserto. No céu, o Sol, a mesma estrela que brilhava tão intensamente na Terra, parecia mais distante, menor e mais frio. E sua luz e seu calor vinham de muito mais longe do que no planeta natal de George e Annie. A luz parecia rosa devido à poeira vermelha que flutuava no ar, mas não tinha aquele brilho rosado, belo e familiar do amanhecer na Terra. Em vez disso, era uma luz colorida, de aparência estranha e hostil aos dois primeiros humanoides que completaram a longa jornada da Terra até Marte.
Aqui não há montanhas. Nós estamos no Polo Norte de Marte. Os vulcões e os vales ficam no centro do planeta. Quanto tempo falta até o pôr do sol?
Séculos. Durante o verão, o sol não se põe aqui no Polo Norte, mas eu não quero demorar tanto. Não estou gostando daqui.
Annie tremia, apesar de sua roupa espacial protegê-la do clima de Marte. Não era agradável estarem tão solitários. E assim como George, de repente ele sentiu falta de estar num planeta com pessoas, prédios, movimento, barulho e vida. Por mais que às vezes eles achassem que gostariam de viver em um planeta no qual ninguém os incomodasse ou lhes desse ordens, a realidade era muito diferente. Naquele planeta deserto, não havia nada para eles fazerem, nem com quem brincar. Talvez tivessem sonhado em ser senhores dos seus próprios mundos, mas quando isso se concretizou, os seus lares não lhes pareceram mais tão ruins. George tornou a pular para ver que altura conseguiria atingir. Ergueu-se a alguns metros e pousou um segundo depois, perto do local onde Annie continuava de pé.
Isso foi sensacional!
Juntos, eles desciam rumo ao solo de Marte, mas sempre que o tocavam, tornavam a decolar.
É melhor tentarmos não deixar tantas pegadas. Ou as pessoas as verão quando a Orbiter de Marte passar por aqui e tirar fotos, e então vão pensar que os marcianos realmente existem. Estou vendo Homer, mas o que ele está fazendo?
O robô parecia muito ocupado. Girava de um lado para o outro, atirando pedaços de rocha no ar.
É isso que viemos aqui descobrir. Vou chamar Emmett. Emmett? Emmett? Ixi, ele não está respondendo!
Deram alguns passos largos em direção a Homer e o observaram girar de modo misterioso, mas intencional.
Abaixe-se! Senão Homer vai nos ver com seus olhos de câmera e meu pai vai descobrir que estamos em Marte, Seria um desastre.
Mas o seu pai não nos verá nos próximos minutos, até o sinal chegar à Terra. Então, mesmo que o Homer nos fotografe, ainda teremos tempo para fugir.
Quem dera, tudo bem para você. Se o meu pai nos vir aqui, o máximo que vai acontecer com você é ser mandado de volta para a Inglaterra. Mas eu vou ficar presa aqui. Bem, não aqui exatamente, não em Marte, mas na Terra, e com ele zangado comigo, e me dando todos os castigos que puder imaginar.
Que tipos de castigo?
Ah, sei lá, nada de futebol, mais deveres de matemática, lavar roupas espaciais, nada de mesada para sempre, eu acho. Sinceramente, o planeta Terra não parecerá grande o suficiente.
Nós temos de ficar calados também? O Homer pode nos ouvir?
Bem, acho que não. Marte não tem um tipo de atmosfera adequado para o barulho viajar. Então não acho que o Homer esteja gravando som algum, apenas imagens. Mas eu gostaria que o Emmett nos ouvisse.
Quem? O quê? Onde?
Emmett, seu pateta, por que não respondeu antes?
Desculpe, eu estava lendo. Vocês estão bem?
Estamos sim, mas não graças a você, controlador em terra. Nós pousamos em Marte e estamos nos aproximando do Homer. Você tem outras informações para nós?
Vou verificar. Já chamo vocês.
Posso dar um pulo bem em cima dele?
George perguntou ansiosamente. Estava gostando de verdade da baixa gravidade de Marte e queria continuar pulando cada vez mais alto.
Assim, eu poderia olhar para baixo e ver o que ele está fazendo.
A roupa espacial branca de George tinha ficado marrom avermelhada devido à poeira marciana.
Não, você pode quebrá-lo. Em Marte só se pode pular 2,5 vezes mais alto do que se consegue na Terra. Então, tente não fazer besteiras. Precisamos pegar o Homer, mas se aproxime pelo lado. Assim conseguiremos escapar da câmera.
Deram alguns passos gigantescos e cambaleantes, aproximando-se mais do robô, imóvel depois daquele surto de atividade frenética, como se estivesse exaurido e precisasse de descanso.
Ele parou de fazer bagunça. Vamos pegá-lo de surpresa.
Não era fácil andar na ponta dos pés com as pesadas botas espaciais, mas eles se esforçaram ao máximo para se aproximar do robô sem que ele percebesse. Enquanto se moviam furtivamente em direção a Homer, viram-no com as pernas fincadas firmemente no solo de Marte, com os painéis solares empoeirados, painéis que lhe permitiam captar radiação solar e transformá-la em energia. As grossas rodas de borracha, a câmera com os olhinhos brilhando e o braço longo robótico agora pendendo frouxamente na lateral. Porém, ao chegarem mais perto, notaram algo que não tinham visto nas imagens que Homer mandara de Marte.
Olha ali!
Ao lado de Homer, na superfície plana de Marte, eles viram uma série de marcas deixadas no solo de cascalho pelos pneus do robô.
É uma mensagem. Parece a que Cosmos recebeu. As marcas são do mesmo tipo. Alguém nos deixou uma mensagem aqui em Marte.
Anne chutou-o com a sua bota espacial.
Pare de gritar!
Ao mesmo tempo, ouviram a voz animada de Emmett vinda da Terra. Uma mensagem? Em Marte? O que diz?
Estamos tentando entender. E se o Homer não estivesse apenas fazendo bagunça? E se toda aquela dança fosse para escrever uma mensagem para nós?
Deram um passo cauteloso que os fez pousar ao lado dos rabiscos que Homer tinha desenhado no solo.
Vou levar alguns pulos para conseguir decifrar.
George e Anne pulavam juntos para frente e para trás sobre a mensagem, tentando entendê-la. Vocês podem me dizer alguma coisa sobre essas marcas? Algo que eu possa digitar em Cosmos para ver se ele entende? Na mesma hora, George e Annie estavam flutuando sobre a mensagem.
Ah, bem, há um círculo cercado por outros círculos. Poderia ser um planeta com anéis. Poderia ser Saturno. E olhe, perto dele há umas pedras arrumadas em fila, que poderiam ser o sistema solar, como na outra mensagem. E mais adiante, há outro planeta com anéis. Mas também com um monte de pedaços de pedra arrumados em volta.
Talvez sejam as luas de Saturno. Vocês acham que a mensagem está mandando vocês para as luas de Saturno? Vou digitar a informação em Cosmos e ver se ele pode nos dar outra pista. Vocês podem contar os pedacinhos de pedra? Saturno possui várias luas, quase 60, mas apenas 7 são redondas. O vento, que até aquele momento era uma brisa, começava a soprar mais forte, levantando no ar pedaços de cascalho da superfície e fazendo-os rodopiar. Ah, não! Advertência de mau tempo! Tempestades vindas do sul! Potencial situação de retirada!
Precisamos de mais tempo. Ainda não sabemos o significado da mensagem. Estamos tentando contar as luas em volta do planeta dos anéis. Mas a conclusão é a mesma. Continua afirmando. Nada do planeta Terra.
George e Annie deram outro salto e pousaram ao lado de Romo. Com uma das mãos, ele se segurou nas pernas do robô, para não cair com o vento forte, e com a outra se agarrou a George. A voz de Emmett voltou ao transmissor, parecendo apavorada. Acho que vocês não têm mais tempo. Cosmos detectou uma gigantesca tempestade de poeira se espalhando muito rápido em direção a vocês. Precisamos retirá-los daí antes que se percam. Cosmos afirma que talvez não seja capaz de localizá-los numa tempestade de poeira. Ah...
Emmett, o que é isso?
Cosmos travou e está escrito: portal para retorno indisponível no momento, devido a uma atualização urgente do sistema. Ele não vai poder trazer vocês de volta enquanto não acabar a atualização. Só pode enviá-los para mais longe.
Emmett, tire-nos daqui. Mande-nos para algum lugar, qualquer lugar, mas longe dessa tempestade. Não consigo aguentar por muito mais tempo.
Com o vento, a poeira da superfície rodopiava. Homer já estava coberto e o seu brilhante painel solar apagou. George e Annie conseguiam ver um ao outro apenas quando a torrente formava redemoinhos à sua volta. Annie continuava agarrada na perna de Homer, e George flutuava logo atrás, golpeando por ventos terríveis. Segurava firmemente, com as duas mãos, um dos braços de Annie, mas os dois sabiam que a qualquer momento poderiam se soltar e se perder para sempre em Marte.
As luas de Saturno! Se você não consegue nos levar de volta, mande-nos para mais longe, para a pista seguinte.
Através da nuvem arenosa, que a cada segundo ficava mais espessa, George e Annie viram um tênue contorno de um portal ao lado deles. Quando o contorno se tornou mais nítido, George soltou um dos braços com que segurava Annie e agarrou a moldura do portal. Girou o corpo e fincou os pés bem ali, ainda segurando Annie com firmeza, e ela, por sua vez, presa a Homer.
Abra o portal! Annie, quando eu fizer a contagem regressiva, vou empurrá-la pelo portal. Solte o Homer. Não posso! Não posso soltá-lo!
George percebeu que ela estava apavorada, com medo de ser soprada para longe se soltasse Homer.
Você tem que soltar! Não vou conseguir empurrar você e Homer pelo portal. Não tenho força suficiente.
A porta se abriu muito depressa. Através dela, viram uma misteriosa espiral alaranjada.
Annie, quando eu começar a contar, solte-se. 5, 4, 3, 2,
Então, tentou arremessá-la pelo portal, mas ela continuava agarrada à Homer.
Feche os olhos e imagine a Terra. Vou estar logo atrás de você, N. Eu vou com você. Tente de novo. Você consegue. 5, 4, 3, 2, 1.
Ele soltou a perna de Homer e foi projetada pelo portal. George lançou-se em seguida, atravessando o batente da porta e entrando em outro mundo, um mundo com o qual jamais tinha sonhado. O portal se fechou atrás dele quando a nuvem de poeira engoliu Marte, varrendo a mensagem de Homer, apagando da superfície as pegadas de Annie e George, e cobrindo o pequeno robô com uma manta de poeira avermelhada. Tudo o que restou foi a minúscula luz vermelha da câmera de Homer, piscando enquanto ele tirava fotos da tempestade marciana e as enviava de volta para o pai de Annie, a muitos milhões de quilômetros dali, no hospitaleiro planeta Terra.
Esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau,
tchau! Tchau.